queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles e aquelas que participam conosco dessa manhã de quarta-feira, da 32ª semana do tempo comum. Cada dia estamos caminhando e para o fim do tempo comum. Daqui a pouco iremos entrar no tempo do advento, se Deus quiser. E a mesa da palavra nos vem do livro da sabedoria, o Salmo 81, que cantamos, e o Evangelho de São Lucas, que acabamos de ouvir. E a palavra-chave para a nossa reflexão, para a nossa leitura orante do dia de hoje, seria rever o nosso procedimento em relação a Deus e ao próximo, e mesmo o agradecimento. A primeira leitura do livro da sabedoria, ela hoje dirige de uma maneira muito clara a sua palavra aos poderosos, aqueles que estão na frente das comunidades nos governando. Ou seja, naquela época, os reis, os soberanos, os governantes, enfim, aqueles que têm altos cargos e grandes responsabilidades. Já o autor deste livro coloca essa grande advertência para esse grupo de irmãos com essa responsabilidade. E diz que de suas ações depende a maioria do povo. Se eles agem com honestidade, com retidão, todos serão beneficiados. Se eles agem de má fé, não procedendo conforme a vontade de Deus e a justiça, muitos sofrerão e vão sofrer as consequências. Por essa razão, lhe será cobrada as contas de suas administrações. Parece que o livro está falando, o autor, para os nossos dias. E o autor é claro ao chamar a atenção desse grupo de irmãos e irmãs que tem essa responsabilidade de estar à frente guiando o seu povo. E classifica-os de dominantes, orgulhosos, e as alerta para que eles olhem a vontade de Deus. Aponta também as falhas que eles têm, dizendo que apesar de serem ministros do reino de Deus, governando seu povo, Deus os julgará com retidão, não observarem a lei, procedendo com a vontade deles. Não pode colocar a vontade dele em cima daquilo que o povo necessita. Por isso, receberão o que merece, porque Deus vê o agir humano e sabe o proceder retamente daqueles que não procedem de maneira digna, com retidão, com honestidade. É interessante a gente ver que, embora não seja um livro profético, ele cumpre um papel profético, pois ele denuncia a corrupção dos poderosos e anuncia a sentença sobre eles. Daí, ainda vai continuando, é bonito ler esse livro. Como proceder diante da falta de ética, da desonestidade dessas autoridades? É preciso se comprometer, mas sem entrar no jogo dos poderosos. É preciso agir com honestidade e não se vender, como ocorre muitas vezes em épocas de eleições. O autor vai colocando o grande compromisso daqueles que se colocam a serviço da comunidade, pedindo a eles a humildade, a piedade, a honestidade. Daí também são poucos os que agradecem nesse sentido e querem ter essa vontade. Esquece o compromisso com o povo e muitas vezes começa a pensar em si mesmo. Daí vem o Evangelho de São Lucas no dia de hoje. É interessante, São Lucas sempre vai colocando Jesus na direção de Jerusalém. E hoje ele coloca Jesus atravessando um povoado e 10 leprosos vêm ao seu encontro. Eles vêm ao seu encontro com um pedido. Qual é o pedido? Compaixão. Compaixão. E Jesus se compadece deles. É bonito ver que a compaixão é aquele sentimento divino em que o sofrimento do outro passa a ser o sofrimento daquele que se compadeceu, daquele que olha por ele. É muito importante que quando a gente está diante do sofrimento de alguém, a gente escute, olhe com carinho, com amor e com atenção. Compadecer-se é, portanto, sofrer com aquele que sofre. Neste caso, Jesus sentiu a dor dos leprosos, a dor da exclusão, da marginalização com a qual eles estavam vivendo na sociedade. Diante disso, ele pede para ir e se apresentar ao sacerdote. Jesus, o que que faz? Encoraja, não desanima, dizendo: viva a si mesmo. Não, vai, se apresenta ao sacerdote. Jesus rompe as barreiras da exclusão ao ter a iniciativa e a quebrar os preconceitos que os mantinha afastados dos demais. É, portanto, uma ação, podemos chamar, libertadora. Eles acreditam, obedecem e vão. Quando obedecemos a Jesus, os males da nossa vida vão se dissipando, eles ficam curados, até mesmo antes de chegar ao sacerdote. Porém, aí vem o outro lado da moeda. Apenas um voltou para agradecer, e esse era estrangeiro samaritano. O que tem isso a nos dizer? Mostra, em primeiro lugar, que Jesus nos liberta todos os dias, a todos instantes, todos os momentos, de muitos males. Mas poucas ou nenhuma vez nós lhe agradecemos. A começar pelo dia, pelo ar que respiramos. Às vezes, os que mais agradecem são os que menos têm prática religiosa. Em segundo lugar, o homem que voltou para agradecer demonstrou sua libertação total, uma fé madura. Essa volta significa um compromisso assumido. E a melhor maneira de agradecer a Deus é fazer a sua vontade, colocar em prática os seus ensinamentos, se comprometer com a vida. E se comprometer com a vida dos nossos dias de hoje é lutar pela natureza, para que os nossos filhos, netos, bisnetos tenham uma qualidade de vida melhor daqui a alguns anos, quando nós não mais estaremos aqui. Que mundo queremos deixar para eles? É bom pensar sobre essas situações e com as quais nos deparamos todos os dias na nossa comunidade e na nossa sociedade. Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar pela conversão daqueles que nos governam, para que eles saibam demonstrar um agradecimento a Deus, saber que não são donos dos poderes, mas que estão aí a serviço do irmão e da irmã, com um compromisso de libertá-los, e que o nosso testemunho no seguimento de Jesus de Nazaré seja um compromisso de compadecer-se, principalmente com aqueles que mais sofrem. Isso significa a nossa conversão. Assim seja. Amém.